Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destes do Brasil deste domingo, 31 de maio de 2026.
A seguir, vamos reapresentar a edição do Ponto de Encontro, que foi transmitida originalmente em 6 de julho de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Mais uma edição especial no ar e, desta vez, diretamente de Kobe, capital da província de Hyogo. Na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi.
A intenção hoje é fazer uma espécie de viagem no tempo, relembrando a história através de registros deixados pelos grandes japoneses que resolveram se aventurar em terras além mar. E é claro, você ouvinte, vem com a gente nesse rolê histórico.
É maravilhoso, né? Estamos aqui nesse momento em frente ao Museu da Imigração e Centro de Intercâmbio Cultural de Kobe. O prédio que hoje abriga o museu era inicialmente uma espécie do quê? De uma hospedaria ou alojamento que acolhia os japoneses de várias partes do país que se preparavam para emigrar para vários países, mas em sua maioria, né, para o Brasil, né, dona Sônia?
É, ou seja, né, para muitos que emigraram, este foi o último lugar em que estiveram antes de se dirigir ao porto e embarcar no navio que os levaria ao outro lado do mundo para nunca mais retornar ao país natal. Meus avós, pessoal, fizeram parte desse contingente e ainda eram adolescentes quando partiram acompanhados de seus pais. E eu cresci ouvindo histórias que eles contavam sobre a travessia de um navio. Eles embarcaram em épocas diferentes e acabaram se conhecendo já no Brasil, mas certamente eles ficaram hospedados bem aqui.
É, e olha, aqui nesse prédio, hoje completamente reformado, né? Mas que preserva o peso da história. Milhares de imigrantes recebiam durante cerca de 10 dias treinamento e informações sobre a geografia e os costumes do Brasil, além de vacinas e exames médicos. Ó, tá vendo, dona Sônia, aquele monumento de pedra logo ali na entrada do museu?
Sim, é bem imponente, né? Vamos ver mais de perto, né? Olha só.
Vamos lá.
O formato do mapa do Brasil, ele foi talhado nessa pedra. E a gente pode ler, vamos ler o texto aqui, ó. Traduzindo, aqui começa a imigração japonesa para o Brasil. Ó, e aqui embaixo, veja, aqui embaixo, olha, tem uma placa também de pedra, com dizeres, né, em japonês, e traduzindo diz o seguinte: o primeiro navio levando 781 imigrantes japoneses rumo ao Brasil foi o Kasatomaru. Ele zarpou do porto de Kobe no dia 28 de abril de 1908. Na sequência, outras embarcações levando imigrantes deixaram Kobe, repetindo a rota e totalizando o embarque de 250 mil imigrantes japoneses, incluindo o período pré e pós Segunda Grande Guerra Mundial. Este monumento é uma homenagem aos imigrantes e a pedra foi uma doação de membros da Associação de Nativos da Província de Hyogo que vivem no Brasil.
Ah,
legal,
legal,
né?
E o que está incrustado, né, em pedra jamais se apaga, né, dona Sônia?
Jamais, nem o tempo, né?
Nem o tempo, foi a senhora também que fez isso?
Não, né? Menos, né, Beca? Menos, né? Não exagera.
Então agora, que tal entrar e conhecer o museu, dona Sônia?
Vamos.
Eu já vim aqui, confesso, já vim aqui outras vezes.
Ai, como você é metido, né?
É, eu conheço todos os lugares, tá, aí, né? Mas eu sei que é só a primeira vez voltando, né, depois de ter saído daqui.
Não, 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 gente, eu nunca tinha vindo aqui antes. Eu tô curiosa para ver o interior, viu? O prédio original, pessoal, se chamava Hospedaria Nacional dos Imigrantes Ultramarinos de Kobe e foi inaugurada, olha só, fevereiro de 1928, exatos 20 anos após a partida do Kasatomaru. De lá para cá, o prédio mudou de nome várias vezes e, com o fim do programa migratório, passou a ser usado para outros fins. Serviu até como instalação para a Faculdade de Enfermagem. No grande terremoto de Hanshin Awaji, de 1995, as estruturas se mantiveram intactas curtas. Mas, por ocasião do centenário da imigração japonesa ao Brasil, em 2008, o governo nacional e provincial resolveram, né, reformar todo o prédio e foi reaberto em junho de 2009 com o nome de Museu da Imigração e Centro de Intercâmbio Cultural de Kobe. Nome pomposo, né?
Então vamos lá ver, né? Olha, dona Sônia, no primeiro e no segundo andar aqui do museu, a gente tem contato visual com a história, né?
Sim.
É, a exibição de imagens antigas, né? Tem não só da dona Sônia, mas tem outras imagens.
Gente, vídeos. Você está comprometendo, né, a compreensão do ouvinte aí, gente. Eu não faço parte do museu, gente. Eu não sou peça de museu.
Mas tem imagens antigas, tem vídeos, exposição de documentos e também de objetos. A gente vê bastante, tem muita coisa aqui.
É, e aqui nesse primeiro piso, na entrada, o que me chamou a atenção é um mapa da Kobe antiga, né, da Kobe da época do início do processo migratório. E é bem interessante, é um mapa grande, ele está no chão.
Pode pisar, inclusive.
Isso, e mostra bem o ponto onde estamos agora, que é essa antiga hospedaria, hoje museu, e o caminho até...
Que os imigrantes faziam até o porto.
Até o porto de Kobe.
A pé eles faziam.
É, dá em torno de uns 2 quilômetros.
Inclusive, o nome dessa rota é a Rota dos Imigrantes, né?
Isso, é...
Ladeira?
A ladeira dos imigrantes.
Porque aqui Kobe, gente, é uma cidade que está entre a montanha e o mar, né?
ブラジル英語の授業は1908年から始まってるんですけど、うん、この建物ができたのが1928年
です。28年ですね。
だからそれできるまでの20年間は、こうやって民間の移民宿だったんです。
Então, aqueles que emigraram antes de 1928, antes da construção dessa hospedaria, eles ficavam numa hospedaria particular. E tem a foto aqui dessa hospedaria, né? É um pequeno prédio, okay, de 3 pavimentos, uma foto em preto e branco. É o peso da história, né, Bertão?
É, olha...
Fotos antigas.
Antiquíssimas, aliás. As pessoas andavam de kimono naquela
Sim,
época.
Sim, kimonos.
Ah, da onde saíram, olha só. Vamos ver de onde que é os seus avós.
Tem um mapa.
É, os meus avós.
Um mapa do Japão.
Meus pais, na verdade. Meu pai saiu de Kumamoto. Aqui, ó. 76.802 imigrantes de lá. Minha mãe saiu de Miyagi, que tem 8.667 imigrantes.
Olha só, o meu avô saiu de Kagawa, a minha avó de Guma, e eu tenho uma outra avó de Fukuoka.
Tá faltando alguém aí.
Então, o meu avô materno, ele faleceu muito cedo, perdeu seus registros dele, e ninguém sabe a origem, de onde ele saiu do Japão.
でこれが特に初期の移民の方たちの写真で本当にまあ、苦労されたね。でこの時に使った道具がここに展示されています
。Além das fotos, né, de cenas dos primeiros imigrantes que foram ao Brasil, fotos em preto e branco bem antigas, tem também os equipamentos aqui que eles usavam na lavoura naquela época.
Ah, olha, isso aqui é para semear, eu acho.
Isso, é uma máquina para semear, né, sementes, lógico, né, semear sementes. O que é isso aqui? É um arado? Foi-se. Enxadas, olha.
Enxadas, é.
Por exemplo, ele anotou onde no mundo desse carro? Objetos reais, né? Não são réplicas, são objetos reais usados pelos imigrantes na época.
A minha família é de agricultores, né? Eu lembro que a gente usava ainda esse tipo de semeador aqui, ó.
Não, mas no caso é bem depois, né?
Mas ainda continua desse...
Isso aqui é da época...
Mas é parecido, né? Desse estilo ainda. Olha, máquina de costura, tem tudo aí. Eles mesmos faziam as roupas,
faziam as roupas, né? E recebiam aulas de corte e costura antes de ir para o Brasil, porque lá se usa roupa ocidental e na época dos primeiros imigrantes usavam-se ainda kimono.
É. Dá uma nostalgia, não dá mesmo.
Nossa, dá uma nostalgia, se bem que, bom, não é da minha época, né?
Não é da nossa época, mas... Só de imaginar que a maioria dos imigrantes passaram por aqui, usaram esse material.
É uma realidade que os meus avós vivenciaram. É aqui nessa ala, a ala dos navios, né, as embarcações que levaram os imigrantes. Ah, na parede com os pôsteres da época.
Rokua Maneko.
Rokua
Maneko. Ganhou Kasugeruto.
Quer dizer, o Brasil era a terra prometida.
Era um baú, era um baú de tesouros.
Ué.
Era a campanha que foi feita na época pelo governo para incentivar o processo migratório, né? E aqui no segundo andar tem uma ala com os leitos da época, né?
As camas.
As camas.
Leito
para
de...
Então, porque ele está explicando que na época os japoneses não dormiam em camas.
É verdade?
Dormiam em tatame,
tatame,
né?
É.
Com aquele acolchoado. Então, a cama aqui desse alojamento também, eles já iam se acostumando. Muito interessante isso. Olha que coisa interessante, gente. Na época, eles não levavam malas. Colocavam as roupas, os seus pertences dentro de barris.
Tambores de metal.
E tinha uma utilidade chegando ao Brasil. Que utilidade é?
Você falava em
furô, que é o... uma banheira.
Uma banheira de imersão.
De imersão. Então, botava fogo aqui embaixo. E esquentava a água.
E olha, eu vou falar.
E entrava aqui dentro.
Em casa era assim.
Sério?
Na fazenda. É, quando a gente morava no sítio, quando era muito pequeno. Mas a gente ia e botava fogo. Tinha um jeito de botar fogo.
E depois você...
Não é pra botar fogo aí embaixo.
E depois você me chama de velho, né? Mas quem é que...
Não, eu lembro isso dos vídeos que eu vi.
Não, olha, ele se entregando. Mas interessante, gente. Não levava em malas com rodinhas, como a gente faz hoje.
Não.
É dentro de um... tambor.
Acho, né? Tem aqui embrulhado
e
também.
E com a família, olha aqui, ó. Essa aqui é do senhor Kato Mioka. Olha. Vamos ver os dados dos meus...
Isso é o Brasil Nihon Bunka Fukushi Kyoukai no homepage ni aru Sokuseki Project que é um desu kedo.
É o mesmo sistema do Bunkyo. Watashi no Sofubo. Vamos ver os dados dos meus avós.
Masao
Maruyama.
Kagawa-ken.
Ele é da província de Kagawa. Olha, parece toda a família. Ele embarcou no dia 27 de dezembro de 1933. No navio Manila Maru. Ah, aquela maquete que nós vimos, Manila Maru. E ele chegou no dia 22 de fevereiro de 1934, exatos 2 meses, né?
É, passaram o Réveillon.
É, passaram o Réveillon no navio.
これがこれ印刷したね。これはさっきのマニラ丸。マニラ丸の写真。ああ、てやてやフォトのナビオ。戦前のマニラ丸はこんなに沢山。あ、その時の1934年2月22日にサントス港に着いたというこの便ね。この便で行かれましたよと。いう、あの、移住者の。
Nossa, até me emociona ver isso. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E olha, dona Sônia, no terceiro andar aqui desse prédio, né, tem um espaço destinado ao intercâmbio e convivência com residentes estrangeiros. E também funciona aqui, de modo independente do museu, uma organização não governamental chamada CBK, Comunidade Brasileira de Kansai. Kansai é o termo que designa as regiões de Kyoto, Nara, Osaka e Hyogo.
É, e essa entidade, a CBK, foi criada em 2001. E hoje quem vai falar com a gente sobre as atividades atuais é o presidente, o senhor Torendi Hachiro. Senhor Torendi, pode nos contar quais são as atividades da entidade atualmente?
Nossa comunidade CBK, primeiro objetivo da nossa comunidade é assistência para Nikkeis que moram nesta região, principalmente aula de português e japonês para filhos de brasileiros. Uhum. E atender as perguntas do brasileiro na região.
Dúvidas do dia a dia.
E outro é aumentar o intercâmbio brasileiros com o povo japonês.
Com a comunidade local, né?
Por exemplo, esta semana, dia 22, nós vamos fazer festa de...
Festa
junina. Acho que vem mais de 200 pessoas.
Uau.
Como ano passado.
Ah. Então, olha, feita aqui dentro
tem
mesmo.
Tem salão grande aqui do andar.
Uhum.
E metade brasileiros e metade japonês que mora por aqui.
Ah, que legal. Então é um centro de convívio, de convivência.
E o que é interessante, né, que a CBK está dentro do próprio museu, né, aqui dos imigrantes. Aliás, falei em amizade, né, a gente está...
Esse ano é um ano comemorativo, não é?
130 anos de amizade Brasil-Japão. Existe, tem alguma atividade especial?
Para marcar essa data?
Bom, nós estamos... já fizemos o dia de imigração, dia 28 de abril, em Japão é dia de comemoração de imigração, porque navio Kasatomaru, primeiro navio Kasatomaru partiu
nessa
28
data, né?
De abril.
De abril.
Nós comemoramos esse dia e fizemos uma festa daqui no mesmo prédio, no quinto andar. E as crianças se apresentam. Redações de cada família.
Uhum.
E depois nós andamos até a Porto, caminhando mesmo caminho que
os imigrantes estiveram.
E depois nós tomamos, subimos num navio pequeno da Porto de Kobe, para lembrar aqueles navios de imigrantes que passou na época.
Que legal, que interessante.
E o Sr. Torinji, na verdade, é um japonês que foi para o Brasil, não é?
O senhor morou no Brasil?
Morou no Brasil.
Morei 10 anos, saí daqui, deste prédio mesmo, para o Brasil como imigrante. Eu era mecânico técnico.
Uhum.
Então, naquela época, o Brasil faltava técnico em engenheiros.
Em que ano foi isso?
Em 66.
Depois
66. Então, 58 anos atrás.
Passou o tempo.
Bem, Everton, agora que tal percorrermos o caminho que os imigrantes fizeram até o Porto de Kobe?
Será que a senhora aguenta?
Tem um solzinho ardido aqui hoje, mas vamos nessa. Não é longe daqui. Na época, eles faziam esse percurso a pé. Então, que tal refazer esse caminho? Vamos nessa?
Vamos lá.
Ufa, bela caminhada, hein? Chegamos ao Porto de Kobe. Nossa, uma área moderna, totalmente.
É um
como
parque.
Se diz. É um parque.
Não,
muito
não é mais
bonito.
Um porto, é um parque.
Muito bonito isso aqui, gente. Atualmente, estima-se que cerca de 2 milhões e 700 mil descendentes de japoneses vivem no Brasil. E aproximadamente 200 mil brasileiros residem aqui no Japão. E só de pensar que foi deste porto, a partir de uma despedida, iniciou-se uma série de novas histórias lá do outro lado deste oceano. A vida é mesmo como essas ondas do mar, não acha? Não é, Bertão? Vão e voltam. Eu fico até meio que emocionada aqui, viu?
Dona Sônia. Bom, não vou falar que eu estou fazendo ruim de medo.
Lágrimas escorrendo aqui.
Bom, enfim. Mas realmente é um passeio maravilhoso. Eu acho que vale a pena quem quer saber um pouco mais de história, conhecer o caminho que os nossos antepassados fizeram. Eu acho que vale a pena
revisitar esse caminho, né?
É.
E quem diria que um dia eu iria refazer esse caminho? Nem imaginar,
verdade,
né? E num movimento contrário, né? Então eu só tenho a agradecer aos meus avós que agora estão lá no céu. Então, arigatou, chichan! Arigatou, bachan!
No ar, Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação: Danilo Nonato.
Olá, boa Boa noite, direto das antenas da Madagascar World Voice. No ar, mais uma edição do programa Rádio DX, aqui pela World Christian Broadcasting Palavra Alegre, serviço em língua portuguesa. Eu sou Danilo Nonato e com direção do jornalista Rômulo Dante, a partir de agora, iniciamos mais uma edição do programa Rádio DX. Boa noite, obrigado a você pela audiência aqui no programa Rádio DX. Iniciando o nosso programa, vamos falar da rede Massa FM, que está ampliando as suas emissoras da rede Massa FM, que pertence ao apresentador do SBT Ratinho, né, o Carlos Massa. A rede Massa FM, liderada pela Massa FM 92.9 de São Paulo e pela Massa FM 97.7 de Curitiba, vai ampliar sua presença no Paraná, estado de origem da marca. No último dia 1º de maio, foi inaugurado, portanto, a Massa FM 106.5 de União da Vitória, no Paraná. A emissora é controlada pelo grupo Vale Verde de Comunicação, que também opera na região Verde Vale 94.1. A Massa FM vai substituir a atual CBN FM, olha, 106.5 de União da Vitória. O grupo Vale Verde de Comunicação, responsável pela Massa FM Vale do Iguaçu, já atuou como um afiliado da Rede Popular. Desde 2019, é responsável pela Massa FM 103.5 da Serra Gaúcha, estação que foi a primeira da marca no Rio Grande do Sul. Recentemente inaugurou uma nova estrutura na cidade turística de Bento Gonçalves. Portanto, a Massa FM crescendo no sul do Brasil com a nova frequência agora 106.5 Vale do Iguaçu. E agora ouviremos a jornalista Michele Raviati, do site Vatican News, da Rádio Vaticano, onde ela nos fala um pouco mais sobre o Marconi Day, evento que ocorreu no sábado, dia 22 de abril. Em todo o mundo, ação que reúne radioamadores em homenagem ao inventor e físico Guglielmino Marconi pela invenção do rádio.
Em 11 de fevereiro de 1933, era inaugurada no Vaticano a primeira ponte telefônica fixa a micro-ondas no mundo, precursora da comunicação telefônica como a conhecemos hoje, ligando o estado da cidade do Vaticano ao Palácio Papal de Castel Gandolfo. Estava Guglielmo Marconi, que já havia recebido o Prêmio Nobel de Física em 1909 e criado a Rádio Vaticano para o Papa Pio XI em 1931. 90 anos depois, esse aniversário foi lembrado durante a edição de número 35 do International Marconi Day, que é celebrado todos os anos no sábado mais próximo ao 25 de abril, data de nascimento, em 1874, do pai da rádio. O objetivo dos radioamadores ao redor do mundo foi conectar todas as estações de rádio onde Marconi operava, da Europa à América do Norte e do Sul. Na Itália existem 14, as quais nos últimos 3 anos foi acrescentada a estação móvel montada pelos radioamadores italianos no terraço da área extraterritorial do Palácio Pio, a sede da Rádio Vaticano e do Vatican News. A mesma experiência de Marconi foi então replicada, tentando alcançar Castel Gandolfo através das mesmas frequências que ele utilizou, os 430 MHz. Como é tradicional para esse tipo de evento, cada conexão entre dois radioamadores foi então enviado um cartão, físico ou eletrônico, com a identificação de cada estação. Para a Rádio Vaticano, foi o HV1CN, o identificador da primeira estação de rádio amadora no estado da cidade do Vaticano, uma sequência derivada de H para Holy See, a Santa Sé, V para Vaticano e um CN para parte do código pessoal de Domenico Petti, um técnico da Rádio Vaticano, nos anos 50. Desde a sua fundação, a Rádio Vaticano era uma rádio no top da tecnologia da época, lembra Mariano Mezzetti, presidente da Associação de Radioamadores Italianos. Estava na vanguarda, depois se desenvolveu com as instalações em Santa Maria di Galeria e, através desses pináculos tecnológicos, alcançou o mundo inteiro. Ainda hoje, acrescenta ele, para ondas curtas e médias, a Rádio Vaticano foi e ainda é uma referência internacional. Por isso, foi necessário acrescentar essa estação que estava faltando neste aniversário marconiano. No evento do último sábado, também participaram três jovens da Associação de Jovens Amadores da região italiana da Úmbria, que tentaram se conectar com o primeiro satélite de rádio amador geoestacionário em órbita sobre a África Central, demonstrando como o amor pela rádio não conhece limites de idade e está sempre atualizado com as novas tecnologias. Hoje, com o advento da telefonia móvel, da internet, talvez o desejo de falar no rádio tenha diminuído, continua Mezzetti, mas o desejo de se comunicar por meio simples, com tecnologias que estão ao alcance de todos, ainda existe. Muitos jovens, por exemplo, voltaram ao rádio e, acima de tudo, voltaram às formas de rádio que são um pouco decadentes, como a telegrafia, por exemplo. Há alguns rapazes excepcionais que são telegrafistas. A telegrafia torna realmente possível, com poucos meios técnicos, alcançar o mundo inteiro. A rádio, reitera o presidente, não tem fronteiras geográficas e está além de todos os problemas e guerras que estão atualmente perturbando parte do mundo. É uma coisa extremamente democrática. Não é como uma chamada telefônica, onde se pode competir para sobrepor conversas, mas no link de rádio há uma pessoa que fala e outra que ouve, e depois há uma troca, há uma comunicação que também pode ser reduzida ao mínimo necessário, mas em qualquer caso pode ser realmente importante mesmo nas calamidades, em tempos em que outras comunicações não funcionam mais. Os radioamadores, enfatiza, vão ao redor do mundo, basicamente com fios elétricos, com uma parábola de TV, com coisas que são usadas diariamente e transmissores que também podem ser bem baratos, podem falar mesmo onde não há outra possibilidade de se falar.
Agora vem chegando o jornalista Antônio Ribeiro da Mota com mais uma edição do Arquivo DX.
O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX.
Desde muito tempo atrás, a Rádio Nacional Arcángel San Gabriel, da Base Esperança na Antártida Argentina, transmite ondas curtas com um transmissor de baixa potência, na frequência de 15.476 kHz. Eu venho ouvindo esta emissora desde os anos 70. Recentemente, ela tem feito vários testes na mesma frequência com transmissões em USB. Vamos aqui ouvir um arquivo recente que gravei dessa estação na referida frequência. Estes outros áudios estão disponíveis no meu canal Radioscopia e também no canal do DX Clube do Brasil no YouTube.
A partir de este momento transmite LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel en español, banda de onda corta en la frecuencia de 15.476 kHz desde la base Esperanza, Antártida, Argentina.
Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en español desde and the Mate Esperanza have got
hello, Freunde. Let's be good. It's common. Here is Radio Sandoval in Spanish and Mate Esperanza.
My friends from all over the world. You're listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish. Broadcasting from Mate Esperanza.
Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.
Obrigado, Antônio Ribeiro da Mota, pela sua participação hoje. Eu também fico por aqui. Retorno no próximo sábado, aqui na Rádio Palavra Alegre, em 9.765 kHz, na internet e no aplicativo da Rádio Palavra Alegre. Fiquem todos com Deus. Um excelente sábado e um bom domingo. Tchau, tchau.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Existe um tipo de elogio que deveria assustar quem recebe. E o Brasil acabou de ganhar um desses. Em abril, o país virou o segundo maior fornecedor de petróleo da China. Parece uma boa notícia e no curto prazo até é. Mas preste atenção como que isso aconteceu. O Estreito de Hormuz estava bloqueado. O Golfo, travado. A China precisava de petróleo rápido. E precisava vir de um lugar que não dependesse de Washington nem de Moscou. Foi aí que o Brasil entrou, não necessariamente pelo próprio mérito. Entrou porque o fornecedor de sempre estava indisponível, um outro fornecedor problemático, e isso acabou abrindo uma oportunidade, uma janela de oportunidade para o Brasil. Mas isso não para necessariamente no petróleo. Desde que a China voltou a boicotar a soja americana e a negociação de comprar mais, comprar menos, é algo que ainda vai ir e vir várias vezes, ela acabou transferindo grande parte desses pedidos para o Brasil e para outros países da América Latina. Até ajustou a burocracia, facilitou um pouco na parte sanitária para poder facilitar o máximo possível a recepção dessa soja latino-americana, entre outras coisas também. Tudo isso para garantir que a gente conseguisse vender em escala. Qual foi o resultado disso? Em 2026, o Brasil virou ao mesmo tempo o posto de gasolina e o celeiro de emergência da segunda maior potência do mundo. Agora, para o investidor, o número de curto prazo é muito tentador. Demanda chinesa firme, segura o preço da commodity, segura o superávit, segura o fluxo de dólar que mantém o real muito bem ancorado. A Petrobras, não só ela, mas o agro também do Centro-Oeste e as exportadoras de grãos, todo mundo colhe o prêmio de ter aparecido quando o mundo inteiro fechou as portas, principalmente para a China. Mas tem uma palavra que muda tudo nessa história: reposição. A China não comprou o petróleo brasileiro em abril porque escolheu o Brasil como parceiro de longo prazo. Comprou porque o fornecedor preferido dela estava fora do jogo. E não só isso. Reposição é o que você usa enquanto a peça original ainda não chega. E Hormuz, mais cedo ou mais tarde, vai reabrir. As negociações já estão todas em curso. Hormuz sempre reabre, independente do que aconteça, porque a vontade e a importância de abrir é maior do que tudo. No dia que reabrir, a pergunta vai ser muito simples. O barril brasileiro continua na cesta de compras da China, no mesmo volume ou não? Vai voltar a ser a segunda opção como era antes da crise? E aqui está o ponto que Brasília comemora e não para para pensar. Ser indispensável numa emergência dos outros não é a mesma coisa que ser estratégico. O fornecedor de emergência tem poder de barganha só enquanto dura a emergência. Depois ele acorda e descobre uma coisa, que construiu capacidade, logística e dependência, acima de tudo, em cima de uma demanda que era temporária. A dependência é eterna. A demanda é temporária. E a dependência é a parte que ninguém quer discutir em voz alta. Quanto mais o orçamento da Petrobras, a balança comercial e a arrecadação do governo passam a depender de um comprador chinês, menos espaço o Brasil tem para dizer não para Pequim. Em qualquer outra mesa, não necessariamente nessas mesas de negociação. Seja em 5G, seja em porto, seja na próxima licitação de metrô que uma estatal chinesa pode acabar ganhando, do mesmo jeito que ganhou a linha 1 de Bogotá. O comprador que te salva numa crise é o mesmo que cobra a fatura política depois. E por mais que isso já venha acontecendo há muitos e muitos anos, o governo brasileiro parece que não aprendeu bem a lição. Repare no padrão, porque a estatal chinesa ela nunca age por acaso. Ela compra petróleo quando precisa de petróleo, compra soja quando precisa contornar Washington e financia infraestrutura quando precisa de presença. É um tripé clássico já visto em muitas outras situações. Cada movimento para o lado brasileiro parece uma oportunidade isolada, mas vistos juntos, eles formam uma arquitetura de dependência. E o Brasil ajuda a construir essa arquitetura um contrato de cada vez. O governo Lula trata a aproximação com a China como contrapeso aos Estados Unidos, e faz sentido. Enquanto Trump mantém a tarifa de 40% e a investigação da seção 301 em cima da mesa. Só que contrapeso pressupõe uma coisa, que você consiga equilibrar os dois lados. E quem vira peça de reposição de um deles, perde exatamente o equilíbrio que dizia estar buscando.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.